Esse nosso primeiro final de semana, com o novo decreto do prefeito municipal Lino Martins, foi bastante positivo. A gente percebe que as pessoas têm começado a entender o decreto. Contudo, no início, a gente ainda tinha alguns desinformados. Então, a gente, com o auxílio da imprensa e também através da própria fiscalização, conseguimos aí fazer com que as pessoas entendam a importância aí de respeitar o decreto, no sentido de evitar a propagação ainda maior do coronavírus na nossa cidade, né? A gente desempenha diversas funções no serviço policial militar e durante essas funções a gente tem procurado aí encaixar as fiscalizações desse novo decreto, né? Então os policiais militares aí durante o patrulhamento, sempre que visualizam alguma situação em desacordo, seja o descumprimento aí do toque de recolher, seja a permanência de um estabelecimento comercial aberto além do horário, ou qualquer outra situação, como a utilização do Parque do Povo, a situação da cachoeira do encontro das águas, os policiais militares estão atuando, né, e realizando aí a confecção dos documentos pertinentes para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Então a Polícia Militar ela vai seguir com essa fiscalização nos próximos dias, até o término do decreto ou sua prorrogação, no sentido aí de atuar em conjunto com os demais órgãos, seja a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, o Ministério Público, a Polícia Civil, tentando fazer com que a nossa cidade tenha uma redução no número de casos.
Sabe, tenente, a gente sabe que a polícia tem muitos outros afazeres. É um conjunto, depende de um conjunto de todos, inclusive da participação da população em denunciar abusos e tudo mais.
Exatamente, Sérgio. Na verdade, a Polícia Militar é uma instituição que tem uma atuação muito dinâmica. Então, nesse sentido, a gente conta com a colaboração de toda a população, seja no cumprimento das leis, dos decretos, do nosso ordenamento jurídico como um todo, bem como o apoio através de denúncias, de informações, né, seja no telefone 90 ou ainda no Disque Denúncia 181. Caso o nosso munícipe, o nosso ouvinte, prefira entrar em contato com a Polícia Militar via algum policial de sua confiança ou ainda através de um repórter, de uma pessoa que é parceira da Polícia Militar, como o senhor Nelson Santos do Consegue, como o Reinaldo da Vigilância Sanitária, que por vezes vão estar repassando para a gente informações aí relativas aos descumprimentos de uma maneira mais próxima. Falando agora mais um pouco sobre o serviço policial militar, a gente atua diariamente no combate à criminalidade, né? Procurando aí manter a ordem pública na cidade e dando a sensação de segurança para a nossa população, né? Então, essa situação do decreto é um plus a mais que a Polícia Militar vai estar fazendo, sempre em parceria com a Vigilância Sanitária e com a Prefeitura Municipal. A prefeitura está se organizando, né? Então, nos próximos dias ocorrerão aí fiscalizações conjuntas da Polícia Militar com demais órgãos, como o Conselho Tutelar, a Vigilância Sanitária, a Polícia Civil, o setor de obras ali da prefeitura na questão de posturas dos comércios, né? No sentido da gente dar uma atenção maior nesse período crítico que a gente tem passado.
Teve várias reuniões semana passada, a 18ª também cobrando, Ministério Público cobrando. Sempre quando há um feriado prolongado, não sei se é consequência ou foi casualidade, o certo é que depois de 7 de setembro os resultados apareceram em números expressivos, né?
A gente se preocupa, Sérgio, mas a gente também conta com a colaboração da nossa população, sabe? A partir do nosso trabalho que vem sendo desenvolvido, a gente espera que os números reduzam, né? Mas essa situação também depende de vários outros fatores, né? Como você mesmo disse, a gente passou por um período de feriado, né? E um período em que as pessoas desrespeitaram aquilo que vinha sendo pregado aí, seja pelos órgãos públicos ou pela imprensa, e passaram a se aglomerar de uma maneira mais frequente. Então, é normal esse aumento de casos. Contudo, da mesma maneira, com o aumento das restrições na nossa cidade, a gente espera também que ocorra uma baixa no número de casos ativos em Bandeirantes.
Tenente, qual é a ação da polícia nesse caso? A gente já falou, né, é um apoio tudo. A polícia chega, ela pode autuar, ela pode fazer a multa, como que é? Vamos deixar claro também a ação da polícia nessa situação de apoio.
Sérgio, na verdade, a polícia militar, a situação principal é a condução aí do indivíduo para a lavratura do termo circunstanciado de infração penal. Contudo, como é esse procedimento, ele pode ser feito posteriormente, numa parceria com o Ministério Público e com a Polícia Civil, a polícia vai estar atuando da seguinte forma. A gente vai identificar o indivíduo que está em descumprimento aí da norma, fazer a qualificação dele, pegar o nome, RG, o local onde mora, citar o mesmo num boletim de ocorrência e repassar esse boletim para o Ministério Público. O Ministério Público, então, vai pegar esse boletim e repassar para a Polícia Civil, que, por sua vez, vai ouvir o cidadão e vai dar o encaminhamento para o termo circunstanciado de infração penal. Então, o indivíduo aí vai responder criminalmente por tal situação e também, caso haja possibilidade, esse boletim de ocorrência vai ser encaminhado para a vigilância sanitária. Eu digo caso seja possibilidade, pois tem situações em que não é prevista multa no decreto. Então, nas situações que é previsto multa, esse boletim também vai ser encaminhado para a vigilância sanitária, para que o cidadão que esteja em descumprimento também seja multado pela vigilância.
E teve muitos problemas nesse sábado, nesse domingo, primeiro final de semana, com esse decreto?
Durante esse final de semana, a gente identificou aí uma média de 40 pessoas, né? É lógico que a polícia, ela não é onipresente. Então, assim, a gente não consegue identificar todas as pessoas que estão em descumprimento do decreto. Contudo, já percebeu que o número de pessoas que estão agindo em desacordo com o decreto municipal vem diminuindo. Ou seja, na noite de sábado, a quantidade de pessoas na rua era muito maior do que nessa última noite que a gente passou. Então, a gente tem percebido que à medida que a fiscalização ocorre, que as pessoas se tomam conhecimento do decreto, o nosso trabalho vem ficando mais fácil.
Aí é aquele negócio, né? A polícia não é onipresente, não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí é a hora da pessoa fazer a denúncia, não precisa se identificar, mas viu qualquer ato abusivo que venha em desacordo ao decreto, avisar, né?
É necessário que haja denúncia, né? Mas dentro de uma consciência também, né? Durante o final de semana, a gente recebeu diversas ligações a respeito de festas, né? Vale lembrar que o decreto, ele cita que não podem ocorrer aí aglomerações de mais de 15 pessoas. Exatamente pelo que eu vou falar agora. Por vezes uma família se reúne, é um pai, uma mãe, uma avó, os netos que vão ali fazer um almoço, por vezes liga uma musiquinha, então não chega a dar 15 pessoas, mas a gente tem recebido ligações nesse sentido, de pessoas que se incomodam com tal situação e acabam ligando para a polícia militar. Contudo, a equipe chega lá e não pode fazer nada. Por quê? Porque são menos de 15 pessoas. É lógico que essas pessoas vão ser orientadas quanto ao distanciamento, quanto ao uso de máscara, do álcool em gel. Contudo, a nossa previsão no decreto é para sanção para reuniões acima de 15 pessoas. Não um número inferior.
É o que o senhor falou, para não fazer vocês ficar para lá e para cá, seja consciente na hora de fazer a denúncia também, veja exatamente o que está acontecendo, se cabe uma denúncia, porque a gente não pode. É lógico que é uma situação que está colocando todos em risco, sim, mas a gente tem que ter também cautela e, acima de tudo, consciência.
Ocorrendo a denúncia, Sérgio, a polícia não vai se importar de deslocar até o local, né? Mas, com certeza, a gente possui outras atribuições, né? Que eu diria que são, de fato, o nosso métier diário. São situações aí em que a gente protege a vida do cidadão de maneira mais efetiva, cumprindo o papel da Polícia Militar, de Força Pública do Estado. Então, a gente conta, de fato, com essa consciência aí de quem vai estar efetuando as denúncias.
Bom, vamos falar um pouquinho da polícia. Como que está em equipamento de material humano, em equipamento em termos de viatura? Tá legal, precisava mais, sobrando nunca tem, né? Isso é evidente.
Sérgio, quando a gente fala de segurança pública, não importa a quantidade de efetivo que eu tivesse aqui, eu ia falar para você que eu preciso de mais. Porque quanto mais policiais eu tiver à minha disposição, melhor vai ser o policiamento no nosso município e em toda a região. Então, a gente trabalha hoje aí com um número que não é o ideal, mas contudo é possível realizar o patrulhamento ostensivo, né? Manter aí a segurança na nossa cidade de Bandeirantes. Então, se você olhar o nosso último final de semana, ocorreram diversas ocorrências na região. Ocorreu um assalto na cidade de Tambaracá, uma tentativa de assalto, em que a polícia militar prendeu os indivíduos. Ocorreu também uma tentativa de homicídio na cidade de Santa Amélia, em que a polícia militar também prendeu os indivíduos. ocorreu uma tentativa de homicídio na cidade de Bandeirantes nessa última noite, em que a Polícia Militar também prendeu os indivíduos. Ocorreram dois furtos na cidade de Bandeirantes, em que a Polícia Militar prendeu os indivíduos e recuperou os objetos. Então a gente vê que o nosso efetivo tem dado conta da situação, né? É lógico que a gente precisa de mais polícia. Então você, governante, você político que está ouvindo a gente, você que é da nossa região, nos ajude nessa empreita de buscar aí recursos policiais para a nossa companhia. Então, desse mesmo modo, a gente também vai precisar de mais viaturas. Contudo, a nossa frota ela tá boa hoje, tá? Por vezes a gente vê, escuta comentários, a gente vê nas redes sociais pessoas falando: tem um monte de viatura, só sai quatro. Pessoal, a gente trabalha dentro de um rodízio de viaturas. Se eu colocar a mesma viatura, se eu pegar todas as viaturas e botar ela para rodar 24 horas por dia, coisa que eu não consigo, porque eu não tenho gente para mobiliar todas elas, elas irão quebrar. Então o que a gente faz? A gente atua com uma racionalidade. Então a viatura vai rodar 12 horas, ela vai ficar parada um tempo, depois vai rodar outra viatura e assim sucessivamente. A gente também tem viaturas aqui que tem uma destinação específica. A gente tem as viaturas da Rotan, que elas são para o serviço de Rotan. Então, essas viaturas, elas vão permanecer uma parte do dia no quartel de fato. E quando elas precisarem ser empregadas, elas vão trabalhar. Ah, mas tem duas viaturas de Rotan. Tem duas viaturas de Rotan. Porque a gente tem duas equipes de Rotan. Então se a gente precisar numa situação mais complexa, a gente vai ter as viaturas para atender, a gente vai conseguir botar duas equipes de rota na rua ao mesmo tempo, como ocorre frequentemente na nossa cidade. Vocês têm um módulo móvel, ele não é utilizado frequentemente. A gente utiliza ele nas situações que a gente acha interessante, seja num evento, seja numa situação em que a polícia precisa estar mais próxima da comunidade, como atendimento num parque ou coisa do tipo. Então a nossa situação de materiais aqui na Segunda Companhia, ela é positiva. A gente tem conseguido desenvolver o nosso serviço de uma maneira tranquila com os recursos que a gente tem hoje.
Tem tido muita reclamação de motos barulhentas e som alto? Aí já tirando a questão da pandemia. No geral, tem tido muita reclamação e como deve proceder também aqueles que podem colaborar?
Sérgio, as denúncias elas são constantes, contudo, isso é uma variável, eu diria, complicada. Porque o cidadão, por vezes, ele tem ali o escapamento com descarga livre na moto, mas ele não é flagrado ali pela polícia transitando com tal veículo. Coisa que impede a notificação e a apreensão do mesmo, né? A gente também vê que tem muita pessoa que tem o som alto, mas na frente da polícia ela não vai estar com o som alto. Então a gente conta muito é com a consciência do nosso cidadão. Que ele, pelo amor de Deus, coloque a mão na consciência e veja que aquele escapamento que ele acha bonito ser feio, na verdade, né? Perturba a vida de idosos, perturba a vida de pessoas enfermas, perturba a vida de crianças, de cachorro, né? Assim como o som alto. Então, por vezes, a gente vê o cara com o som alto, né? O som está explodindo. O cara tá passando ali na frente do hospital, tá passando na frente do asilo, tá passando na frente da capela mortuária. Então, isso é uma questão de educação. Eu acho que a educação vem de casa. Então, é necessário a consciência do indivíduo para que ele entenda que, para se viver em sociedade, é necessário uma certa cautela para esse tipo de coisa. Então, você não está sozinho no mundo. E amanhã vai ser você que vai estar acamado, amanhã vai ser a sua mãe que vai estar idosa, amanhã vai ser seu filho pequeno que vai começar a chorar quando passar uma moto, quando passar um carro. Então, coloque a sua mão na consciência. A gente costuma dizer que se todos tivessem a educação necessária, o trabalho da polícia seria muito mais fácil. E de fato seria. Então a gente pede ao nosso cidadão bandeirantense e de toda a região a consciência para com o seu próximo.
O senhor gostaria de destacar mais alguma coisa, tanto a respeito do decreto, como também da polícia militar, de uma maneira geral?
A situação do decreto, a gente só pede para as pessoas que o respeitem o mesmo, tomem o devido distanciamento social, usem máscara e também lavem as mãos, usem álcool em gel, tomem medidas básicas de higiene, né? Mantenham suas residências limpas, colaborem aí com a limpeza pública de um modo geral. Quanto ao serviço policial militar, a gente solicita aí ao nosso ouvinte, ao nosso cidadão, a realização de denúncias relativas ao tráfico de drogas e também a outros crimes para que a polícia militar possa estar atuando, né? De uma maneira geral, eu acho que a gente tem conseguido trabalhar de uma forma tranquila na cidade de Bandeirantes e dar a resposta aí adequada quando os crimes ocorrem, né? Então, mais uma vez, eu agradeço o espaço. Agradeço pela atenção aí, Sérgio. A gente se coloca à disposição da rádio e dos nossos ouvintes para tudo aquilo que ocorra. E que Deus nos abençoe e que a gente tenha um bom dia.